Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, nesta discussão sobre recursos hídricos, consoante a cor política, há quem veja o copo meio cheio e há quem veja o copo meio vazio. Mas fora destas paredes, no país real, cada vez temos menos água. As albufeiras estão com níveis mínimos de armazenamento. Os aquíferos estão em risco. Há povoações abastecidas por caminhões de bombeiros. Os agricultores não conseguem regar. Mais, há regiões como o Algarve com o risco de não terem água daqui por um ano. Trouxemos a este debate propostas construtivas, visando várias dimensões do problema, pois temos de reduzir as perdas das redes, aumentar a utilização das águas residuais tratadas, reforçar a capacidade de armazenamento das albufeiras, proteger os aquíferos e valorizar as águas residuais. Precisamos que o Governo faça o seu papel e acelere a adoção de medidas. Não basta prometer milhões e acenar com planos sucessivamente atrasados. Este Governo parece estar sempre à espera que chova para poder dizer, afinal, o problema não é assim tão grave. Não nos podemos iludir com tanto ilusionismo. O ex-ministro do Ambiente dizia que não tinha o condão de fazer chover. O atual espera que chova para esconder a incompetência da equipa governativa. O Algarve tem um plano regional de eficiência hídrica que nem cronograma e implementação tem. O plano do Alentejo está em elaboração desde 2020 e sem fim à vista. O Plano Nacional de Uso Eficiente da Água, que terminou a sua vigência em 2020, nunca foi revisto. A consulta pública do PSARP em 2030 acabou há 5 meses e nem sequer se vislumbra a sua publicação. Na Convenção da Albufeira, Espanha incumpre os caudais anuais de Douro e o Governo português diz que está tudo bem. Com o novo plano espanhol para a bacia hidrográfica do Tejo, tudo indica poder trazer reduções de 40% e o que é que o Governo vai fazer? Não sabemos. Os projetos para a bacia do Tejo estão a ser estudados há mais de um ano e sem enfiar à vista. Este Governo nem, no Conselho de Ministros se consegue entender quanto às medidas de eficiência hídrica. No fim de setembro, após um ano de seca, o Governo aprovou o plano de poupança de energia, onde se encontraram desgarradas e dissimuladas medidas de eficiência hídrica. Temos um Governo mais preocupado em fazer a dança da chuva dos milhões do que em implementar as reformas para o setor da água, que tanto precisa para servir melhor às populações. Para terminar, Sr. Presidente, uma pequena rábula. Imaginem um pântano, o Governo num barco. Os parceiros de viagem foram os primeiros a saltar fora. O Governo a meter água e com medo de se afogar e sem se aperceberem que o barco está na lama criada por si, porque já nem sequer água existe para suportar o barco. Este é o filme que o Governo ainda não quis ver, mas de facto está em todas as salas de cinema do país.
Muito obrigado. Assim concluímos o ponto 3 da nossa ordem do dia. Passamos ao ponto 4. Que é a apreciação do projeto de resolução número 266, apresentado pela Comissão de Assuntos Europeus, parecer sobre propostas de diretiva do Conselho, que estabelece o sistema de exercício de direito de voto e de elegibilidade nas eleições para o Parlamento Europeu dos cidadãos da União residentes no Estado-membro que não tenham nacionalidade, e a proposta de diretiva do Conselho estabelece as regras do exercício de direito de voto e de elegibilidade nas eleições autárquicas dos cidadãos da União residentes no Estado-membro de que não tenham a nacionalidade, reformulação. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Meireles, logo que a distinta Assembleia o permita.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar antes de mais as senhoras e os senhores deputados e lembrar que quando foi criada a cidadania da União Europeia pelo Tratado de Maastricht em 92, o célebre, esta alteração dos tratados originários gerou arrepios, desconfianças e muita controvérsia, embora hoje se possa constatar que não houve razão para isso. porque só é cidadão da União quem tiver a nacionalidade de um Estado-membro. Ou seja, a cidadania da União é uma operação de soma, não é uma operação de subtração e, obviamente, não a substitui. Acoplado a este conceito, obviamente, que foram instituídos vários direitos, dos quais os mais importantes, os direitos políticos, que determinam que os cidadãos da União Europeia gozam de capacidade eletiva ativa e passiva, em dois tipos de eleições, eleições locais e para o Parlamento Europeu, no caso de estarem deslocados do seu Estado de origem e nas mesmas condições que os nacionais desses Estados. Ora, isto teve implicações para Portugal muito interessantes, porque relativamente aos portugueses que foram viver, residir, estudar ou trabalhar em Estados como a França, a Alemanha ou Luxemburgo, as eleições locais, nomeadamente, permitiram-lhes ter cargos de relevo e guindarem sempre a posições extraordinariamente importantes no poder local. Embora com menos expressão, o mesmo aconteceu em Portugal relativamente a cidadãos de outros Estados-membros. Mas obviamente que estes direitos teriam que ser regulamentados e foi o que aconteceu através de diretivas que, cotejadas com a realidade e com o tempo, houve necessidade de rever e é isso que está aqui em causa neste projeto de resolução que diz respeito à reformulação e aperfeiçoamento de duas propostas diretivas, justamente como eu referi, que tratam da capacidade eletiva ativa e passiva nas eleições locais e para o Parlamento Europeu já para 2024. Contudo, uma primeira nota. O Governo remeteu a esta Câmara, nos termos legais, informação contendo um resumo da proposta, bem como um documento de trabalho da Comissão Europeia relativo à respectiva avaliação do impacto. Mas não remeteu uma análise das implicações da proposta, nem a posição que pretende adotar. Desconhecendo até agora se esta posição está ou não definida, e se estando, se é execuível. Isto apesar destas iniciativas convocarem para um debate muito relevante, em coerência com o quadro de outras políticas públicas da União Europeia e da qualidade da sua democracia, bem como dos Estados-membros. Antes de mais, o que é que se pretende com esta reformulação de diretivas? É evitar o voto múltiplo ou a candidatura múltipla, ou seja, que um cidadão não se possa candidatar nem possa votar em dois ou mais Estados-membros. Portanto, prevendo a integridade das eleições. Contudo, eu devo notar que há alguns pontos que são problemáticos ao nível da transposição para o ordenamento jurídico interno, nacional neste caso, destas diretivas, e tudo isto fruto da inação deste Governo ao longo dos anos. Haverá, antes de mais, necessidade do desenvolvimento de meios tecnológicos a fim de serem asseguradas todas as obrigações que passariam a crescer à administração eleitoral e ao Estado português. Apenas, e como exemplo, comunicação aos cidadãos de outros Estados-membros residentes em Portugal de informações tão específicas como o estado da sua inscrição, a data da eleição e como e onde votar, as regras relativas aos seus direitos e obrigações, quer como eleitores, quer como candidatos, incluindo proibições, incompatibilidades, bem como sanções aplicáveis em caso de violação de regras eleitorais e outras que tais. Ou seja, destas alterações poderá impor obrigações à administração eleitoral portuguesa que se mostrem impraticáveis, como é o exemplo da recolha de dados sobre cidadãos móveis que votaram, informação esta que não se encontra organizada nem é consolidável com facilidade. E, portanto, o PSD teme que o prazo de transposição proposto, que é até maio de 2023, seja muito curto para as mudanças que são necessárias. E isto porque a incapacidade deste Governo já foi demonstrada bastas vezes e leva-nos a recear que possam ser assumidos compromissos pelo Estado no que concerne ao processo eleitoral, que depois tornam inexecuíveis à luz do quadro organizativo nacional. É que o PSD gosta de honrar os seus compromissos a nível nacional, mas igualmente também a nível internacional. Muito obrigada.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado Miguel Iglesias.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, ambas as propostas de diretiva do Conselho que aqui debatemos e sobre o qual damos parecer, o sistema de exercício de voto e elegibilidade nas eleições para o Parlamento Europeu dos cidadãos da União residentes num Estado-membro de que não tenham nacionalidade e o estabelecimento das regras de exercício do direito de voto e de elegibilidade nas eleições autárquicas dos cidadãos da União residentes num Estado-membro de que não tenham também a nacionalidade inserem-se numa estratégia abrangente de reformulação legislativa, tendo em vista a melhoria dos processos de participação democrática e de cidadania dos Estados-membros da União, tendo sido incluída no programa de trabalho da Comissão para 2021 uma iniciativa legislativa precisamente destinada a melhorar os direitos eleitorais dos cidadãos móveis da União Europeia, como refere bem o parecer da primeira Comissão, cujo relator foi deputado Pedro Delgado Alves, relativamente à COM 2021-733, bem como o parecer da primeira comissão, cujo relator foi deputado Hugo Carneiro, relativamente à COM 2021-732, a quem a ambos se agradece a precisa e apurada análise das matérias em causa. No fundo, o que está em causa é assegurar em ambas as propostas o direito à livre mobilidade, garantindo os direitos eleitorais dos cidadãos europeus, seja nas eleições autárquicas, seja nas eleições europeias, que ocorrerão já em 2024, esperando-se que problemas comuns detectados em praticamente todos os Estados-membros, onde os eleitores foram impedidos de votar por razões de falta de esclarecimento ou desinformação de responsáveis e autoridades eleitorais, sejam efetivamente suprimidos. Não pode simplesmente haver discriminação entre cidadãos nacionais e cidadãos que estejam em mobilidade em cada país. Temos de garantir integralmente os direitos, todos eles. E não falamos de algo que acontece no vácuo com números de Excel. São muitos cidadãos portugueses que estão nesta situação, que vivem, trabalham ou estudam em outros países da União Europeia e querem participar livremente nestas eleições, querem participar democraticamente nos locais onde vivem, como deve ser o seu pleno direito. Conforme refere o documento de trabalho da Comissão sobre as duas diretivas, de acordo com o Eurostat, reportando a dados de 2020, existem 13,5 milhões de cidadãos em situação de mobilidade que residem noutros países da União Europeia, dos quais cerca de 12 milhões são cidadãos com idade legal para votar, representando 3,25% do universo eleitoral da União. Dito isto, queria também aqui, no entanto, relevar alguns aspectos relativamente à confiança dos cidadãos nas instituições europeias e na sua participação democrática, e é importante também refletirmos sobre a participação eleitoral em Portugal dos portugueses. O Eurobarómetro pós-eleitoral realizado em 2019, 6 meses após as eleições europeias, veio sublinhar alguns dados importantes no que concerne à participação eleitoral da União e de Portugal em particular. A taxa de participação na União Europeia atingiu os 50,6%, mais 8 pontos percentuais do que em 2014, e a participação dos eleitores mais jovens foi extraordinária, tendo a sua taxa de participação aumentado de 14 pontos percentuais entre os eleitores com idade inferior a 25 anos e 12 pontos percentuais entre os eleitores com idades compreendidas entre os 25 e os 39 anos. O sentido de dever cívico foi apontado por 52% dos inquiridos quando ponderaram votar para as eleições para o Parlamento Europeu. Números otimistas e esperançosos, sem dúvida, no entanto, Portugal esteve em claro contraciclo. A abstenção em Portugal atingiu os 69,3%, 3 pontos percentuais superiores a 2014. Ou seja, não só tivemos uma menor participação dos cidadãos portugueses nas eleições em comparação com os restantes países da União, como a tendência foi negativa relativamente a eleições anteriores. A principal razão apontada para justificar a decisão de não votar foi a falta de confiança ou insatisfação